Nos ares da cultura, conheça o passado e entenda o presente através do incrível mundo da cultura.
Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo ao programa Nos Ares da Cultura. Sou Carlos, aqui no estúdio de Pequim. Tenho hoje ao meu lado, como é habitual, o meu querido colega Miguel Torres.
Olá a todos os que nos ouvem, sejam bem-vindos a mais um Nos Ares da Cultura.
Nos últimos anos, com o desenvolvimento socioeconômico e o fortalecimento de intercâmbios internacionais na área educacional, o número de alunos estrangeiros que vêm estudar para a China tem apresentando uma tendência de aumento constante.
Segundo os dados divulgados pelo Ministério da Educação da China, em 2011, os alunos estrangeiros que estudavam no país ultrapassou a marca dos 290 mil. E em 2012, o Ministério definiu como meta atingir os 500 mil alunos estrangeiros até o ano de 2020, melhorando o ambiente de estudo e elevando a qualidade do ensino para que a China se torne o maior país de destino na Ásia de alunos internacionais.
Como capital chinesa, Pequim possui uma longa história e cultura, o que se traduz em ricos recursos educacionais. As instituições educacionais atraem cada vez mais alunos estrangeiros que conheçam e sentem de diferentes aspectos o desenvolvimento e a mudança da China.
A Comissão Municipal de Educação de Beijing publicou no dia 10 de janeiro deste ano o plano de ação Estudar em Beijing, com o objetivo de atrair mais alunos estrangeiros através do reforço da inovação de materiais didáticos, o fortalecimento da formação dos docentes, o aumento das bolsas de estudo e o aperfeiçoamento do sistema de administração e dos serviços. O diretor do Centro de Intercâmbio Educacional Internacional de Beijing, Gu Tiangang, disse:
Nesse momento, há cerca de 80 mil alunos estrangeiros que estudam em Beijing. Conforme o plano de ação Estudar em Beijing, até 2020, a meta de recrutamento de alunos estrangeiros será de 150 mil. A cada ano, o governo municipal de Beijing destina 70 milhões de yuans para bolsas de estudo para estrangeiros. E essa bolsa não é do país, mas do governo de Beijing, exclusivamente para estrangeiros que vêm estudar em Beijing.
Segundo dados divulgados no site do governo municipal de Beijing, em 2011, houve 81 instituições educacionais na cidade que aceitaram alunos estrangeiros provenientes de 184 países. Gu Tiangang apontou que, com o rápido desenvolvimento econômico e a elevação da qualidade da educação, a China atrai um número crescente de estrangeiros para estudar. Além disso, as disciplinas favoritas destes estudantes não se limitam à língua chinesa, mas também à política econômica e direito.
Para enriquecer a vida dos alunos estrangeiros em Beijing, a Comissão Municipal de Educação da cidade ainda organiza diversas atividades para oferecer mais oportunidades de comunicação e intercâmbio.
Um exemplo das atividades individuais é a competição Estrela do Mandarim, cuja inscrição está aberta a todos os alunos estrangeiros. O exemplo das atividades curativas é a competição de debate em chinês de universitários estrangeiros de Beijing, cuja inscrição é aberta para escolas. Nós ainda organizamos todos os anos competições de artesanato de cerâmica, palestras de gastronomia para ensinar a cozinhar pratos chineses e cursos artísticos para ensinar danças folclóricas. Além disso, ainda convidamos os premiados de atividades para viagens de cultura pela China, visitando a montanha Tai em Tai'an, soldados de terracota em Xi'an e cidades turísticas como Nanjing e Suzhou. Esperamos que os alunos estrangeiros conheçam verdadeiramente a China.
Ao mesmo tempo, para promover o desenvolvimento saudável de serviços aos alunos estrangeiros, a Comissão Municipal da Educação de Pequim ainda criou o site www.pjchinese.pjedu.cn, onde estão compiladas informações sobre estudo e vida na cidade. Gu Tiangang disse:
"Nós temos que fazer uma plataforma, também para
Essa plataforma visa prestar o melhor serviço aos alunos estrangeiros. Por exemplo, nesta plataforma virtual, há informações sobre escolas de Beijing para os alunos escolherem onde estudar. Além disso, no site há também informações sobre empresas. Os alunos podem contatar com elas para obter um emprego em Beijing. Como site do governo, as informações são confiáveis.
Gu Tiangang ainda disse que a cultura chinesa atrai os alunos estrangeiros para vir a essa terra antiga, oferecendo plataformas para que estes apresentem os seus talentos. No futuro, a Comissão Municipal de Educação de Beijing continuará otimizando recursos favoráveis para facilitar o estudo e a vida dos alunos estrangeiros nesta cidade.
Esperamos que mais alunos estrangeiros venham estudar em Beijing. Caso você tenha essa vontade, encontrará oportunidade para comunicar com chineses a fim de conhecer a cultura e a forma de pensamento dos chineses. Ainda esperamos que os alunos estrangeiros possam conhecer melhor a cidade, façam amigos e até se apaixonem por Beijing.
Nos ares da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Xiaopin, peça pequena, é um tipo de show de humor na China que provoca o riso nos espectadores.
Uai, he jiu, ai chi rou a, wei xin xiao.
Bebo aguardente e como carne, mas servo a Buda e atendo pacientes. A minha vida é grande e brilhante, pois luto sempre contra o mal. Professor, ouvi dizer que está com doença de coração, mas acho que você é mesquinho.
Surpreendentemente, esta pequena peça é apresentada por um jovem norte-americano. Ele está na China há relativamente pouco tempo, mas fala fluentemente o mandarim. Ele obteve o doutoramento em Direito nos Estados Unidos, mas optou por ser ator na China. Ele, de nome Grant Gilreth, que vem do estado do Tennessee, tem agora um nome bem chinês, Ge Laoshan.
Ge Laoshan gosta de filmes desde pequeno e se interessa pela profissão de ator. No tempo em que era universitário, como aluno de intercâmbio, ele estudou mandarim e lei do direito autoral na Universidade de Sichuan, Universidade de Pequim e Universidade Tsinghua, na China. Durante esse período, ele fez muitos amigos chineses, o que consolidou a sua determinação de trabalhar na China após a formação.
Há um ano, Ge Laoshan chegou à Academia Central de Drama em Beijing, começando a estudar representação junto com alunos chineses.
Estou muito ocupado na academia. Tenho aulas todos os dias, até o fim de semana. Na escola, tenho que ensaiar pequenos shows. Uma das minhas disciplinas chama-se observação pessoal, o que implica seguir alguns estranhos, observá-los e encontrar suas características individuais. E depois, na aula, interpretar essas pessoas com instrumentos, vestidos ou outras coisas.
A Academia Central de Drama é a melhor instituição educacional da área em Beijing, tendo muitos atores famosos chineses se formado lá. Com grande prestígio e alta qualidade de ensino, não é fácil entrar nesta academia para estudar. Na turma de Ge Laoshan, muitos colegas tinham estudado em escolas de arte, acumulando experiências e técnicas de canto, dança e representação. Essa situação causou grande pressão a Ge Laoshan, que não tinha nenhuma base. Devido a isso, ele tem que dedicar mais esforços no estudo do que outros.
A aula de física é mais interessante. Todas as aulas, temos que fazer pressão de pernas. Já tenho 27 anos, nunca tinha feito isso. Alguns colegas dão pontapé, o pé pode chegar até o rosto. Em mim, chega até o nível da barriga, o que já me deixa contente. Por enquanto, tenho sentido o progresso.
Paralelamente aos estudos, Ge Laoshan agarra as oportunidades que surgem para participar de atividades fora da escola, como a competição de mandarim para estrangeiros, Chinese Bridge, e programas de entretenimento na televisão.
Nestas ocasiões, Lao San conhece diretores e roteiristas, iniciando assim a sua carreira. Agora, ele está a participar na filmagem de duas telenovelas. Lao San disse que foi escolhido pelo diretor devido ao seu chinês fluente e ao seu conhecimento da arte da representação.
Acho que sou mais indicado para representar papéis cômicos e exagerados. Agora, em telenovelas e filmes chineses, há poucas personagens estrangeiras. Mas acho que essa situação vai mudar.
Um ano após chegar à China, há cada vez mais elementos cotidianos na vida de Lao San que o introduzem na vivência chinesa, ao ponto de enviar até mensagens de telemóvel em chinês. Lao San acredita que o seu futuro está na China, esperando trabalhar na área da coprodução de filmes e telenovelas entre a China e os Estados Unidos.
Para produzir um filme, você precisa de legendas em inglês, precisa de personagens estrangeiras e precisa ter um parceiro norte-americano para ajudar na distribuição do longa. Nesse campo, é melhor ter uma pessoa natural dos Estados Unidos para tratar dessas burocracias. Eu sou capaz de fazer tudo isso, até a assinatura de acordos, pois falo inglês e chinês, me formei em direito e conheço essa área. Por isso, espero poder vir a trabalhar no futuro em uma companhia produtora de filmes e telenovelas.
Nos ares da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Olá a todos, estão a ouvir o programa Nos Ares da Cultura. Eu sou Miguel Torres e tenho ao meu lado, no estúdio desde Beijing, o meu colega Carlos Xu. Muito obrigado pela sua companhia desse lado. Na última parte do programa de hoje, queremos falar sobre a cor preta na China, cuja pronúncia em mandarim é rei.
Partindo de experiências de vida, os chineses na antiguidade definiam a cor preta como a cor da queimadura do fogo. E analisando o caráter chinês em Xiaozhuan, pequeno selo, um estilo de caligrafia chinesa, o preto com pronúncia em mandarim rei tem o significado de queimadura de fogo e fumaça.
Na China antiga, o dragão Qinglong, da cor verde, era o deus do Oriente. O tigre Baihu, da cor branca, o do Ocidente. A ave Zhuchue, da cor vermelha, o deus do Sul. E a serpente e a tartaruga, chamadas conjuntamente Xuanyu, da cor preta, eram o deus do Norte.
Todas as culturas do mundo preconizam a justiça e sinceridade. O preto tem sempre um sentido negativo. Na língua chinesa, o preto é usado junto com o escuro, o que significa a falta de luz e metaforiza a escuridão da sociedade. Por exemplo, a palavra rei tao significa atividades ilegais ou máfia, rei dian, pousada administrada por bandidos, rei hua, jargão entre bandidos, rei huo, drogas ou objetos de contrabando, rei mu, meandros de conspiração ou escândalo, rei shi, mercado clandestino, rei qian, armas ilegais e rei qian, dinheiro ilícito.
Com os exemplos mencionados, sabemos que o preto está sempre ligado a atos secretos e criminosos e insinua a tristeza, morte e maldade. Evidentemente que existem exceções, como o rei ma, que significa cavalo preto, para descrever o vencedor inesperado de uma competição. No sentido positivo, preto pode representar elegância, paixão, confiança, poder e força.
Na sociedade primitiva, a cor preta tinha um significado de divindade. O culto da magia negra existe em todo o mundo. Pintar o corpo de cor preta é um ritual misterioso de feitiçaria que expulsa os espíritos maus e pede por sorte. Ainda hoje, algumas minorias étnicas chinesas preservam costumes semelhantes.
A pintura tradicional chinesa usa apenas água e tinta preta para desenhar o mundo. Na gravura e bordado folclórico da China, as linhas pretas podem ser usadas com todas as outras cores. Hoje em dia, a cor preta ainda é amplamente usada no design moderno, expressando nobreza, elegância, poder e força.
Bom, caro ouvinte, terminamos agora o programa nos Áreas da Cultura de hoje. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.
Até a próxima.